Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, capítulo 5, versículo de número 14. Gostaria que os irmãos que estão aqui participando do culto, neste momento, que ficassem de pé nesta hora e que lessem comigo esse versículo 14 de Efésios, capítulo 5. Vamos ler juntos? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, abençoa a explanação da tua palavra, abre o nosso entendimento, abre o entendimento do teu povo e que esta palavra, Senhor, realmente faça diferença nas vidas que estão aqui participando, Senhor, deste momento, deste culto e dessa transmissão. No nome de Jesus, nós rogamos essa bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Despertando para Deus é o tema da mensagem de hoje. Despertando para Deus. Paulo, ele está aí falando com os crentes da igreja de Éfeso sobre o fruto da luz e as obras das trevas, mostrando a distinção, mostrando aí a diferença que existe entre um e outro. E aqui no versículo 11 ele diz assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E aí no versículo 13 ele diz: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aí lemos o versículo 14, que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, a guisa de introdução, você sabia que normalmente cerca de 30% da vida de uma pessoa é passada dormindo? É claro que alguns dormem mais, né, do que isso. Alguns realmente dormem mais, tá? Mas olha só, quem dorme muito corre o risco de passar pelo menos aí a metade da vida dormindo. É bem complicado, a gente não analisa muito esses dados, mas é uma realidade. E o tempo que a gente passa dormindo é de longe o que consome mais minutos preciosos da nossa vida. São quase 24 anos de sono, mas nós precisamos dormir, fisicamente falando, evidentemente, tá? Precisamente, um brasileiro médio passa 23 anos, 9 meses e 7 dias de sua vida dormindo. Você, como que você dorme? Olha a quantidade de tempo que você passa aí dormindo. Sabemos da importância do sono, evidentemente, tá? Então, levando em conta 8 horas de sono diárias, e a expectativa de vida no país, que segundo o IBGE, é hoje de 71,3 anos, em média o brasileiro passa quase que 24 anos aí dormindo. Se não dormisse tanto, o país seria bem mais produtivo. Se você não dormisse tanto, você seria bem mais produtivo. Não vamos levar em consideração da necessidade e também na necessidade que temos de dormir, de descansar. É só para a gente ilustrar aqui o que nós vamos falar, tá? Porque há muito crente distraído espiritualmente, há muito crente aí desatento, sem conseguir ver e também ouvir as coisas sobrenaturais de Deus, a bênção do Senhor, a direção, a oportunidade, os cuidados de Deus e também as ameaças do tentador. Porque o tentador, ele visa os incautos. Olha o versículo que lemos, o que diz: desperta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É muito perigoso. É saudável dormir, fisicamente falando, mas é muito perigoso o sono espiritual. Dormir espiritualmente, esfriar na fé, por assim dizer. Na Bíblia Sagrada nós temos alguns exemplos de gente que, dormindo, espiritualmente falando, pagaram muito caro em suas vidas. Lemos a respeito de Sansão, lá no livro de Juízes. Ele dormiu nos braços de uma mulher, perdeu o seu cabelo, perdeu a força, perdeu a vida, porque descansou demais. A Sulamita, aquela lá do livro dos Cânticos, de Cantares de Salomão, que vivia a dizer, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, diz lá o livro de Cantares que ela dormiu e perdeu o homem amado. Quantos aí que, por dormirem, perdem o amor de suas vidas? Nós temos um exemplo também, bastante conhecido de muitos na igreja, de Eutico, que o livro de Atos dos Apóstolos relata, lá no capítulo 20. Ele dormiu no culto. Cuidado aí. Muita gente dorme no culto. E o que que aconteceu com Eutico? Caiu da janela e morreu. Também o apóstolo Paulo já pregava e já passava da meia-noite, né? Aí foi difícil. Ele cochilou, caiu da janela, morreu. Mas a Bíblia diz lá em Atos 20 que, né, ele foi ressuscitado dos mortos. Ele recobrou a sua vida. Nós temos no Velho Testamento, em Samuel, no segundo livro, no capítulo 4, a história de Isbosete, filho do rei Saul, que dormiu ao meio-dia. E aí o que aconteceu? Foi morto por dois dos seus empregados. Uma vez Jesus, ele contou a parábola, lá no capítulo 24 de Mateus, ou 25, né, de 10 virgens que dormiram. 5 virgens eram prudentes, guardaram azeite em suas lâmpadas, e quando o noivo chegou, elas estavam preparadas, mas 5 eram néscias, ou seja, despreparadas. E elas não guardaram azeite nas suas lâmpadas, e elas perderam o noivo, perderam as bodas, e depois não adiantou elas chorarem, elas clamarem ao noivo, porque não foram atendidas. O versículo que lemos aqui, irmãos, fala especificamente de 3 pessoas. Fala do crente, fala de mim e de você, fala do incrédulo, daquele que não conhece a Cristo, e fala sobre Cristo. Essa expressão aí, inicial, pelo que diz, né, era usada talvez na igreja primitiva, relativa lá ao texto de Isaías 26, 19 e 60, versículo 1. O profeta sempre usava essa expressão. Pelo que diz, ele está citando uma expressão usada pelos profetas. Cuidado para que você não pegue no sono. Desperta, ó tu que dormes, diz aí o versículo 14. E esse é o primeiro ponto. Está falando do crente que vive a vida num sono profundo. Vem no culto, mas naquela expressão da tradição católica, vem apenas em corpo presente. A alma, o pensamento, os sentimentos estão longe. Está dormindo espiritualmente falando. Há muitos que estão na igreja que parecem, irmãos, pela inatividade, como se estivessem dormindo. O sono para o corpo, nós sabemos disso e é real, é uma bênção. Mas o sono espiritual pode ser fatal para a vida cristã, para a igreja, para mim e para você. Quais são os sinais de alguém que está dormindo espiritualmente? São basicamente os mesmos de uma pessoa que dorme fisicamente. Ou seja, não vê, não ouve, não se move do lugar, é incapaz de sentir alguma coisa. E quando o sono é profundo mesmo, você pode chamar, você pode gritar, você pode sacudir a pessoa, o indivíduo não acorda. Alguns na igreja se encontram nesse estado de total letargia, insensíveis a tudo e a todos. Outra característica é que essa pessoa, ela vive no mundo da lua, vive sonhando, vive numa vida de imaginação, de utopia, nunca sabe, de fato, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Uma expressão meio mineira, não sei se aqui também, talvez seja, né? É igual o cachorrinho que cai da mudança, né? Não sabe para onde vai, não sabe o que está acontecendo, não sabe onde está. É assim. Desperta, ó, tu que dormes. Talvez tenha alguém aqui hoje dessa forma. Ainda mais agora, né, com esse fique em casa, é que tem muito crente dormindo mesmo. Despreocupado. Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso neste viver. Salvo sentado e satisfeito. Alguns deitados. De braços cruzados. Não oram, não leem a Bíblia, não acompanham as lives de culto, de leitura continuada, não ouvem o alento do dia, não estão nem aí. E vão passando a vida. Olha, não passe a vida inteira dormindo. Nosso corpo dorme, mas a nossa alma não. E ela deve estar sempre alerta diante de Deus. Quem dorme, irmãos, espiritualmente, ora menos, lê a Bíblia menos, vem menos à igreja, não evangeliza, não se importa com o testemunho, a vida passa, os dias se vão, como diz o salmista no Salmo 90, a vida passa e nós voamos, e nada acontece com uma pessoa assim, nunca tem uma bênção para contar. Se você pergunta assim, qual a sua experiência na palavra hoje, ela não sabe dizer, porque nem a Bíblia leu. Não sabe. Está dormindo espiritualmente. Não tem uma bênção para contar, está impregnada de sono, está vivendo num mundo de ilusões. Um dos assuntos abordados pelo apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Efésios, é que o crente, irmãos, ele está sempre acordado, em constante movimento, ele está sempre andando, sempre avançando, sempre crescendo, ele é dinâmico, ele não para, ele não está num sono profundo, ele está alerta, ele está vigilante. Interessante anotar que a palavra andar, com respeito à conduta do cristão, ocorre pelo menos 7 vezes aqui nessa epístola. Paulo fala no capítulo 2, no versículo 2, fala sobre o andar da perdição. Você pode consultar aí na sua Bíblia, você que está em casa, aí no capítulo 2, versículo 2, fala do andar da perdição. No versículo 10, no mesmo capítulo 2, ele fala sobre o andar das boas obras, que foram preparadas para aqueles que têm fé. No capítulo 4, versículo 1, ele fala do andar digno do cristão. Falamos sobre esse versículo de manhã. No versículo 17, do mesmo capítulo 4, ele fala do andar proibido ao cristão. Capítulo 5, versículo 2, ele fala do andar em amor do cristão. Versículo 8, do mesmo capítulo 5, o andar na luz. E no versículo 15, o andar prudente. Por 7 vezes, Paulo fala aqui, se preocupando com a vida de movimento dos crentes. Ora, só anda quem está acordado. Se alguém andar dormindo, é sonâmbulo, corre o risco de morrer. A gente até ouve histórias por aí. Quem dorme, não anda, está parado, está inerte. E a vida do cristão, meus irmãos, como acabamos de ver aqui, de ouvir aqui, de ler aqui, ela é de movimento. Por isso, a primeira pessoa de que trata aqui esse versículo que nós lemos, aqui o versículo 14, é o crente. Desperta, ó tu que dormes. Não seja um crente dorminhoco. Esteja alerta, esteja sempre bem acordado. O Senhor Jesus disse assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para você vigiar, você tem que estar alerta. Tem que estar vigilante. É por isso que um soldado, quando ele está de plantão, quando ele está em serviço, ele não pode dormir. E se for pego dormindo, ele é punido. Quando eu servi o exército, muitos colegas foram punidos. Uma vez quase que eu fui, não fui. Eles dormiam à toa. Também dormi muito no quartel. Mas eu nunca fui pego. Mas era o sono físico. Aqui nós estamos falando sobre algo mais perigoso. O sono espiritual. Desperta, ó tu que dormes. Essa palavra é para a igreja. É para você e para mim. A segunda pessoa que o versículo nos fala é a respeito do incrédulo. Incrédulo, levanta-te de entre os mortos. Os mortos aqui são os incrédulos. São aqueles que não têm vida em Deus. Pior do que estar dormindo, irmãos, espiritualmente, é estar morto. Você pode estar dormindo, mas você pode ser despertado, você pode acordar desse sono, desse sonho, dessa ilusão, dessa fantasia. E a palavra de Deus nos desperta, nos torna alertas. Pior do que estar dormindo. Porque quem está dormindo tem a chance de acordar ainda, porque está vivo. É estar morto, de fato. A palavra de Deus, lá em 1 João 5,19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz significa que está morto, está enterrado, está sepultado. Qualquer pessoa que não pratica as obras de Deus está morta espiritualmente. Jesus disse que, disse alguém que queria segui-lo, né? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Porque esse alguém que queria segui-lo disse assim: deixa primeiro eu enterrar alguém da minha família. E Jesus disse: olha, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Está lá em Mateus 8,22. E aqui em Efésios 2 está escrito no versículo 1: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Paulo está falando isso para uma igreja. Um grande problema, irmãos, nós vimos aqui, é estar dormindo, mas o pior de tudo é estar dormindo no lugar onde só existem mortos espirituais, dormindo no mundo. Uma pessoa sem Deus, ela está sem vida em si. Fisicamente estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. Irmão, saia do meio dos mortos. É isso que o mundo simboliza para Deus. Pessoas mortas. E um morto que não é enterrado, que não é sepultado, gera vários problemas. Por causa da sua putrefação, da sua podridão, do seu mau cheiro. O morto também não oferece nada para ninguém. Porque está morto. Espiritualmente falando, não sente, não vê, não fala, não se move, não tem nenhuma reação em relação a Deus. Um morto espiritual só pode trazer problemas para você. É por isso que um crente não pode se associar com o incrédulo. Que comunhão há entre a luz e as trevas, entre os vivos e os mortos? Não tem. E ainda tem alguns de nós que se aventuram tentando encontrar alguma coisa lá fora. Só vai encontrar tristeza e desilusão. E isto é questão de tempo. A Bíblia também chama, irmãos, essa pessoa morta de natural. Alguém que não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. É a realidade das pessoas sem Deus no mundo. E a palavra para a igreja que dorme hoje é: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. A igreja não pode estar caminhando no meio dos mortos. A igreja tem que estar no meio dos vivos. Por isso que lugar de crente é na igreja. Ora, se você não pode estar aqui presencialmente, então reserve esse tempo para estar na presença de Deus, ouvindo a transmissão da sua igreja, ouvindo o seu pastor, cantando os louvores da sua igreja, valorizando os seus irmãos na fé. Crente não se envolve com o mundo, e a Bíblia alerta que o mundo passa, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia adverte que aquele que faz amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós somos luz, lá estão as trevas. Nós somos vivos, lá estão os mortos. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. A palavra é essa para a igreja. O texto fala da igreja, dos crentes que estão dormindo no meio dos mortos, correndo um sério risco. E é interessante, porque dormindo você não sente cheiro, gosto, então você fica insensível em relação ao que está acontecendo à sua volta realmente. E tem pessoas que estão apodrecendo no pecado, no seu lado, e você não está sentindo isto. Sabe por quê? Porque você está dormindo espiritualmente. Está vendo como é que as coisas estão relacionadas? E aí, então, nós temos aqui o terceiro ponto. O texto fala de Jesus Cristo. Desperta-te, desperta de entre os mortos. Diz aqui, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. João diz em seu evangelho, logo no primeiro capítulo, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Depois você lê lá no capítulo 1, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 8 de João, versículo 12. Talvez, irmãos, também nós estejamos dormindo um sono espiritual no meio de um mundo cheio de mortos espirituais. É hora de despertar. Desperta, igreja. É hora de acordar. Não podemos deixar para depois. Jesus é aquele que ilumina aqueles que já foram despertados. Somente os que já ressuscitaram estão vivos e que estão atentos, que não estão dormindo. É a estes que ele ilumina. Os mortos não. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. A palavra dele foi enfática para aquele que queria segui-lo. Ele quer e vai iluminar todo aquele que olhar para ele. O salmista no Salmo 34 fala isso, contemplai e sereis iluminados, e o seu rosto não sofrerá vexame. Não podemos continuar dormindo no meio dos mortos, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E Jesus diz assim, censurando aqueles que lhe questionavam no seu tempo. Não lestes que Deus é Deus de vivos e não de mortos? É Ele. E quanto à ressurreição dos mortos, Ele diz, não lestes o que foi dito? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus é nosso Deus. Deus é o nosso Deus. Nós dizemos algo dentro da teologia, irmãos, importante, que precisamos entender bem. A igreja, ela não é exclusivista. A igreja é inclusivista, mas Deus é exclusivista. Porque Deus só trabalha com vivos e não com mortos. Deus, para trabalhar com qualquer homem, qualquer mulher deste mundo, primeiro ele tira do mundo dos mortos. Ele tira do mundo, ele tira das trevas. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Assim, não podemos continuar nessa letargia, no mundo sem Deus. Nós somos chamados para brilhar com a luz do Senhor, somos chamados para resplandecer como luzeiros do mundo. Paulo diz nos versículos anteriores a este, aí no capítulo 5, de 8 a 12. Portanto, ouçamos a palavra de alerta de Deus nesta hora: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ser iluminado por Cristo deve ser o desejo de todos os servos de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse algo a nosso respeito, que é muito rico, é muito precioso. Ele disse: vós sois a luz do mundo, e essa luz não pode ficar escondida. Receber da luz do Senhor é receber a própria vida em si. O pecado traz uma densa escuridão sobre a terra dos homens, sobre os homens da terra. E o pecado causa um sono terrível. O pecado faz com que nós fiquemos atentos para as coisas do mundo. E nada nos incomoda, e ninguém pode nos incomodar. Veja a reação quando alguém está vendo algum programa de televisão e alguém começa a falar do lado: oh, cala a boca, fica quieto, deixa eu ouvir aqui. Essa é a reação. Mas as coisas de Deus, muitas vezes, para muitos, traz sonolência. Receber, irmãos, da luz do Senhor é receber a própria vida em si. O pecado tornou o homem morto para as coisas de Deus. O pecado mata, e somente Cristo pode despertar tal pessoa para Deus. Somente Jesus pode iluminar as trevas no coração humano. Quero concluir lendo com os irmãos os versículos de 15 a 21. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou como ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esses versículos, irmãos, revelam de maneira bem clara como deve ser uma vida despertada para Deus, uma vida acordada para Deus, uma vida que anda com sabedoria. Veja os versículos 15 e 16. Uma vida que compreende a vontade do Senhor, está aí no versículo 17. Uma vida que é cheia do Espírito Santo, versículos 18 e 19. Uma vida que está cheia de gratidão sempre, versículo 20. E no versículo 21, uma vida cheia do temor de Deus, cheia do temor de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele não permita que durmamos, né, o sono espiritual que tantos têm aí, né, encontrado, têm experimentado e têm gostado. Que você seja um crente alerta, vivo para Deus, que você não esteja dormindo, meu irmão, no meio dos mortos, no meio do mundo. E essa palavra, que ela encontre guarida no seu coração, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos por este momento, por esta palavra. Que possamos, Senhor, viver na tua presença, despertos, vivos, atentos. Que possamos, Senhor, estar acordados diante de ti. Abençoa os irmãos que estão em casa, que não têm vindo por causa da idade ou por causa de alguma outra dificuldade. Ó Deus, abençoa esses queridos e que eles estejam acordados para o Senhor, vivos para Deus e mortos para o mundo. Como o apóstolo Paulo disse, que nós possamos, ó Pai, estar vivos para ti e possamos crucificar o mundo e que o mundo esteja crucificado para nós. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, que é o teu povo, e derrama a tua graça e a tua paz sobre cada um dos irmãos, no nome de Jesus. Quero convidar os irmãos presentes que fiquem de pé nesta hora para receberem a bênção, e os irmãos que estão em casa também recebam a bênção do Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão preciosa do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e sempre. Amém.